Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Quarta Parede. Eu sou a Larissa.
E eu sou a Ana.
E é o mês das bruxas, então nada mais justo do que a gente fazer um especial halloweenístico aqui no Quarta Parede, né? Um especial que nós estamos devendo desde o nosso ano de estreia, ouso dizer, tá? Duas coisas que a gente não fez até agora, que a gente tinha que fazer, é um especial de bruxas e um especial de filmes de Natal. Então, assim...
Olha só, a gente tem um arco em aberto, né, no final do ano.
Olha aí. Tcharam!
Assine o nosso catarse para votar.
É isso. Assim, as catálogos para votar em quais filmes horrorosos de Natal a gente vai discutir esse ano. Porque, assim, já é uma coisa que eu faço tradicionalmente sem ninguém me pedir. Então, imagina se as pessoas me pedirem.
É verdade, tipo, eu assisto e acabo fazendo thread no Twitter, tá ligado? Então.
E para a gente começar bem, né, esse especial, nada mais justo do que a gente falar sobre essa bruxinha que provavelmente é uma das mais famosas aí, todo mundo conhece, já teve várias facetas diferentes, desde a Sabrina adolescente até agora uma Sabrina mais sombria na Netflix. Vamos falar um pouquinho sobre o mundo sombrio de Sabrina.
Olha, eu assistia Sabrina the Teenage Witch com a Melissa Joan Hart lá, assim, todo santo dia na Nickelodeon. Era tipo Kenan e Kel, Sabrina, Shelby Woo. Era a minha trilogia de Nickelodeon à noite. Então, assim, eu cheguei no mundo sombrio meio que tipo com uma expectativa, tipo, eu sabia que ia ser dark, etc, etc, mas assim, eu tinha imagem dos personagens muito diferentes, assim, tipo, Harvey muito diferente, os melhores
Sim.
amigos muito diferentes. Mas assim, eu, tipo, é óbvio que tem falhas, tem momentos que eu fico tipo, nossa, gente, o que é que eles estão fazendo? Mas de modo geral, eu gosto muito dessa versão, eu gosto muito, tipo, especialmente das tias nessa versão. Então, assim, tem muito a ser dito e válido. E, inclusive, eu fiquei, tipo, chateada com o cancelamento. Assim, eu acho justo, porque, tipo, pra mim, série que tem mais de 5 temporadas sempre dá ruim. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu queria que eles tivessem encerrado tudo bonitinho. E eu não sei se foi esse o caso ou não.
Eu sendo muito sincera, assim, depois da última temporada, que eu achei muito frustrante, tipo, a última temporada eu assisti ela inteira e eu pensei, uau, isso poderia ter sido um especial de 2 horas, sabe? Então isso me
É,
bateu.
um pouco.
Não foi tão surpreendente assim para mim. Mas eu confesso que se tivesse mais temporadas, eu super assistiria mais, porque eu também gostei muito dessa versão. Apesar de eu não ter tido tanta experiência assim com o Sabrina, que eu, entre muitas aspas, original, né? O Sabrina dos anos 90, porque eu não tinha TV a cabo, né? Eu assisti só os filmes porque passavam muito na sessão da tarde. A minha experiência de bruxa, assim, meu primeiro contato com o universo de bruxas. Em seriado, era com A Feiticeira. O Bewitched, né? Que passava no Nick by Night. E
Gente,
aí
é aquele old.
eu comecei a assistir com 14, 15 anos, que foi quando eu comecei a ter TV a cabo em casa. Mas antes disso, eu assistia muito na casa de uma amiga minha, porque a mãe dela tinha alguns episódios, tipo, gravados em fita. Então eram as minhas referências, assim. Mas o Sabrina foi uma grata surpresa no, na primeira temporada. Eu acho que eles conseguiram acertar muito no tom, assim, de ficar adolescente o suficiente, mas também sombrio o bastante. Enfim, gosto muito.
É, essa coisa, né? Assim, eu sinto que séries adolescentes, especialmente, têm essa tendência de, tipo, ir crescendo e ter, tipo, higher and higher stakes, assim, de, tipo, as coisas ficarem cada vez mais extremas ao longo das temporadas. E com Sabrina, onde as coisas já começam meio extremas, você fazer essa rota, assim, depois você tá num nível que é, tipo, meu Deus, que
Não tem como
bagunça é
superar,
essa?
né?
Exatamente. Eu concordo com você. Foi isso que aconteceu na última temporada, assim, que é tipo, coisas demais que significam de menos.
Sim.
Entendeu? Mas assim, novamente, de um modo geral, Eu achei bom, achei melhor do que eu esperava. Especialmente com essa ideia de, tipo, ah, é tipo um spin-off de Riverdale, é uma coisa das art comics lá. É, eu tava esperando que fosse bem Riverdale, assim.
Uhum.
E é melhor, então eu fiquei, ah, que bom.
Ainda mais, se você não escutou o nosso episódio especial de Riverdale, por favor, faça isso.
É a gente, basicamente, a gente falando mal o tempo todo.
Meu trash talk maravilhoso. Todos os nossos trash talks, todos os nossos episódios onde de alguma coisa, são sempre os meus preferidos, porque eles são sempre os mais engraçados.
Ah, eu amo odiar. Sinceramente, é o meu hobby favorito, eu amo odiar. Mas, vamos lá, Larissa, resuma então aí, Sabrina.
Ai, meu Deus do céu. Então, o mundo sombrio da Sabrina vai contar a história da Sabrina, né? Que é essa bruxa adolescente, como bem dissemos, o nome da franquia original não é à toa. Ela tem ali os seus 16 anos, ela está prestes a passar por um ritual com o coven dela que vai mudar a vida dela, porque ela tem que assinar o... Eu não lembro qual é o nome, mas eu vou colocar aqui o livro do...
Livro da Besta.
Livro da Besta, o Book of the Beast, é verdade. É, o Livro da Besta, onde basicamente ela entrega ali a alma dela pro capeta em troca de poder. É, mas ela tem que escolher, na verdade, se ela vai fazer isso ou não. Porque a Sabrina, ela é uma rara mistura de humanos e bruxos, né? A mãe dela era humana, mas o pai dela era um bruxo muito poderoso. Então ela tem que escolher agora nesse aniversário dela se ela vai querer seguir com o caminho das bruxas e aí, né, ir embora do mundo mortal, começar a frequentar a academia para bruxos, começar a não ir mais para a escola humana, ou se ela vai abrir mão, abdicar da existência bruxa dela para continuar seguindo como mortal e aí abdicar de todos os poderes e tudo que isso significa. Mas, obviamente, as coisas acabam se provando um pouco mais difíceis do que isso. Não só porque ela tem, né, o namorado Harvey, os amigos ali na escola que não sabem sobre essa vida dela dupla, mas também porque, conforme ela vai pesando as circunstâncias para saber o que decidir ou não, né, nesse espaço de tempo até o ritual, ela vai descobrindo o quão mais do que só assinar um nome isso inclui. E o que significa mesmo você estar abrindo mão da sua alma por alguma coisa, e principalmente o quanto todo aquele sistema é machista e opressor. E essa é uma das minhas coisas preferidas sobre o mundo sombrio de Sabrina. A gente tem uma discussão que se dá, às vezes, nas entrelinhas, mas na maior parte do tempo, muito obviamente, sobre o sistema patriarcal dentro, né, desse rolê das bruxas. A gente tem isso de um jeito muito alegórico através da comunidade bruxa ali, mas é também muito óbvio a maneira como a gente está falando sobre mulheres se sujeitando a homens e mulheres sendo oprimidas por homens aí através dos séculos. E aí as coisas vão saindo um pouco do controle, ela acaba decidindo por um meio termo, assina e faz parte dos bruxos, mas também faz parte do mundo dos humanos, e aí obviamente isso não dá certo. Aí tem um episódio musical no meio, eu não sei por que isso existiu, e eventualmente a série foi cancelada por passar vergonha demais na última temporada. É isso.
Amiga, tem toda uma coisa que eu acho super importante, que é ela é filha do diabo, né?
É, sim.
No fundo, ela é filha do diabo, e aí ela tem, tipo, poderes especiais, e toda essa coisa de, tipo, o diabo quer muito que ela seja a mulher dele, porque eu, basicamente, acho que ele quer que ele case com ela.
Sim, é um incesto muito bizarro.
Né? Mas tem todo esse subplot aí do diabo e da Sabrina não ser somente, tipo, uma bruxa normal, como todas as outras, mas ela ser especial, porque...
A escolhida.
É, exatamente. Esse tema, esse clichê de você ser o escolhido, a escolhida, é uma coisa que virou tão constante em coisas adolescentes que eu fico tipo, gente, ela pode simplesmente ser uma bruxa como qualquer outra. Vocês sabem disso?
Tipo, e na real, assim, eu acho que seria muito mais interessante se ela fosse só uma bruxa como todas as outras, mas tendo esse elemento especial de ser meio humana, porque isso por si só já é conflito suficiente. Eu acho que a Sabrina por si só já apresenta todos os conflitos que a gente precisa pelo fato dela ser muito, muito, muito escrota em alguns momentos, né? Ela super acha que ela sabe mais, ela super acha que ela pode resolver tudo. E ela, a primeira temporada se resume na Sabrina, episódio após episódio, criando um problema maior do que o outro, e você passa a temporada inteira. Meu Deus do céu, não é possível que nada vai dar errado com essa desgraçada. Mas, e aí, no final da temporada, tudo dá errado. Olha só, que surpresa. É, né? Mas aí, pelo menos, tem que passar a mão na cabeça dela.
Isso acontece em todas as temporadas. É, porque a Sabrina, ela não aprende que ela não é, tipo, a sabe-tudo. Ela sempre acha que ela tem... É, ela sempre tem as respostas, ela sempre sabe, ela sempre acha que, tipo, os outros não estão tomando atitude nenhuma, então ela vai lá e ela vai resolver, quando na verdade os outros só estão, tipo, vendo a situação pra saber, tipo, pra pensar e ver qual é a melhor solução. É, e de fato, assim, ela causa muito mais problemas do que ela resolve. E eu acho especialmente bizarro o fato de que, assim, a Sabrina tem todo um suporte do mundo mágico que, assim, uma vez que os amigos dela sabem, né, ela tem o suporte deles, e o Harvey é esse cara que também supostamente é um caçador de bruxas, então ele também tem umas qualidades mais especiais. O namorado dela lá, o Nick, é um bruxo. As tias também são super abertas, né, tipo, se ela virar e falar, oi, eu caguei, as tias vão ajudar, tipo... Todo mundo, ela tem todo o suporte do planeta Terra para poder fazer as coisas de uma maneira estudada e pensada e com apoio, e no entanto ela vai lá e ela faz de cabeça quente, sem ajuda de ninguém, e aí as pessoas têm que ir lá e resgatá-la, né?
Sim. Isso que você falou de, tipo, ela cria muito mais problemas do que ela resolve, é muito real, assim, porque, tipo, a maior parte das tretas que acontecem na série são coisas que ela causou. Porque eu acho que tem isso, assim, você tem camadas diferentes de protagonistas, especialmente quando a gente fala sobre fantasia, né, dentro da literatura, dentro de séries também, né, quando você tem um pouco mais de tempo para desenvolver, eu tenho a sensação de que a gente tem protagonistas que sofrem os problemas e aí lidam com eles, e protagonistas que causam os problemas. E a Sabrina, ela é uma protagonista que causa os problemas. Tipo, não é que não exista coisas acontecendo com ela, mas a maior parte do tempo ela vê uma situação que ou não precisa da interferência dela e ela interfere, ou que poderia ter sido resolvida se ela conversasse, confiasse e, sei lá, permitisse ajuda dos outros. Mas como ela tem esse espírito de super confiança, assim, de, né, uma confiança exacerbada, de achar que ela é a única detentora de todos os poderes, e dela ter essa certeza de que ela é, tipo, é muito engraçado, porque, tipo, ela não, ao mesmo tempo que ela não quer ser muito especial, ela também tem tanta certeza de que ela é muito especial e mais inteligente do que a média, que ela acha que ela pode resolver tudo sozinha, saca? E aí você vê, tipo, todas essas outras pessoas que lidam com isso há muito mais tempo e que vão ser afetadas pelas tretas dela, e ela não consegue pensar, ela diz que ela pensa nos outros, ela diz que ela está fazendo isso pelos outros, mas o tempo todo a única pessoa a quem ela serve é ela mesma, e de um jeito muito egoísta. A maneira como ela lida, tipo, principalmente com as tias dela, apesar, enfim, de N questões que poderiam ser, que a gente pode colocar aqui em xeque com relação às coisas que as tias escondem, com relação a, tipo, segredos que eu acho que ela tinha direito de saber, mas especialmente a maneira como ela age com o Ambrose, sabe? Tipo, o Ambrose, que é um personagem mega fudido, que ele é super inteligente, mas ela nunca escuta, que já tá fudido da vida e ela fode mais ainda com ele, porque ela é simplesmente incapaz de sentar e pensar, será que as minhas ações vão ter consequências para outras pessoas além de mim? E aí é tipo, ela só vai lá e faz, sabe? Porque ela acha que tudo vai ser resolvido, sempre. E isso me irrita.
Sim, isso que você falou de, tipo, será que as minhas ações vão ter consequências? Eu sinto que a Sabrina tá sempre envolvida em uma saga que é muito focada e centrada nela e no que vai acontecer com ela. Sim. E os outros personagens estão sempre lutando por, tipo, uma causa coletiva, sabe? as tias estão envolvidas em causas coletivas, os amigos na escola estão envolvidos em causas coletivas. Até mesmo, tipo, as meninas lá, o trio que odeia ela lá, no final das contas...
Irmãs, não sei o que lá, esqueci.
Isso, no final das contas, elas também estão envolvidas em causas que, tipo, são maiores pro mundo bruxo, né? Que é essa tomada de um poder que eu diria que é, tipo, de extrema direita versão bruxa.
Sim.
E a Sabrina até, tipo, foda-se tudo isso, entendeu? A Sabrina até, tipo, os meus problemas são, são o foco sempre. E beleza, os problemas dela são grandes. E se ela não resolver os problemas dela viram problemas coletivos. A questão é que, assim, novamente, se, tipo, se ela ajudasse os coletivos, ela ajudaria também, tipo, essas outras pessoas também ajudariam ela, e as coisas vão, as coisas andam lado a lado, entendeu? As coisas, resolvendo uma, resolve as outras também. E é isso, assim, a falta de consciência da Sabrina, de que as outras pessoas têm uma vida, ela não tem o poder de, tipo, saber o que é melhor para as pessoas ou não, né? Especialmente em relação a, tipo, coisas de saúde, coisas físicas, assim, como ela ressuscitar o irmão do Harvey, ou ela curar lá o olho da menina, ou, tipo, dar a bebida pro pai. Mesmo que tenha consequências positivas, eu sinto que você não pode fazer esse tipo de coisa sem pedir autorização expressa da pessoa, tá ligado? Isso é uma forma de, tipo, abuso.
É muito. É muito, muito, muito. E eu sinto que isso é verdade, especialmente no relacionamento dela com o Harvey e os amigos, porque eu acho... Eu tenho muita sensação de que a Sabrina se sente superior a eles por ser bruxa. Tipo, antes deles descobrirem a verdade, ela se sente um pouco superior por ter esse segredo. E aí ela tenta resolver, tipo, resolver magicamente algumas coisas por ter esse poder. E eu acho que ela talvez pense que ela tá fazendo isso com a melhor das intenções, mas pra mim tem um pouco de uma exibição desse poder com relação às outras pessoas. Mas especialmente no que diz respeito a, tipo, o relacionamento dela com os amigos, eu acho que com a Rose especialmente, e com o Harvey 100%, porque, tipo, o plot inteiro dela e do Harvey na primeira temporada é, tipo, a Sabrina constantemente tomando decisões e, principalmente, tomando atitudes que manipulam todo o universo do Harvey e manipulam todas as circunstâncias e, tipo, manipulam literalmente a família dele e as emoções dele para, tipo, velho, o que exatamente você tá fazendo, sabe? Tipo, você tá tentando ajudar? Você acha que você tá fazendo uma coisa boa? Eu nem sei se ela sabe por que ela tá fazendo as coisas que ela faz, sabe? Eu tenho a impressão de que, tipo, ela pensa que ela tá compensando alguma coisa, tá, tipo, compensando o fato deles não terem poderes, compensando o fato deles não poderem resolver certas coisas sozinhos, compensando o fato dela ter escondido esse segredo deles. Quando, na verdade, tipo, as coisas que ela faz nunca são sobre os outros, sabe? Tipo, até quando ela acha que ela tá resolvendo um problema, ela está resolvendo o problema para ela. Tipo, o rolê de ressuscitar o irmão do Harvey, sabe? O rolê de curar a bebedeira do pai dele. Tipo, não.
Sim, era a culpa dela, né? Tipo, exato. Ela estava resolvendo a culpa que ela sentia.
Exatamente, porque se fosse uma coisa sobre eles, né, resolver a cegueira da menina, tipo, seriam coisas que ela ia sentar com a pessoa e falar, cara, eu tenho esses poderes aqui. Quando, a partir do momento em que isso acontece, eles já estão ligados em quem ela é, sabe? Tipo, por que não sentar com as pessoas e falar, cara, eu tenho a capacidade de fazer tal coisa, você quer que eu interfira? Sabe? Porque é uma escolha, e é uma escolha dos amigos dela, tipo, não se envolverem com essa parte da vida dela também, sabe? Tipo, se eles quisessem, enfim, porque e super não é o caso, porque eles não são essas pessoas, né? Tipo, se eles quisessem ignorar a família bruxa dela, tipo, é muita coisa pra lidar, sabe? Eu não quero ter que lidar com isso. Ou se eles quisessem, tipo, ah, beleza, a gente vai lidar com isso, mas assim, eu não quero que você use a sua magia comigo, sabe? Ou pra tipo, é uma coisa, é isso que você falou, é uma forma de abuso, as pessoas têm que conversar, gente.
Sim, e o Harvey expressamente, depois do negócio do irmão, ele diz pra ela, ele fala assim, eu não quero mais que você use magia comigo ou com a minha família.
Uhum.
E aí ela vai lá e dá a poção pro pai. que beleza, o cara era alcoólatra e agora ele não é, isso é uma coisa positiva. Mas assim, não, sabe,
Tipo,
o
você
menino.
continua não tendo esse direito.
Exatamente, não é você que tem que decidir, e especialmente depois que o cara falou assim, eu não quero mais que você use magia comigo, entendeu? É, isso é muito bad. E eu acho também que nesse negócio da Sabrina se achar melhor e tal, ela também se acha, tipo, a incompreendida do século. E, gente, ela não é nem um pouco incompreendida, tá ligado? Ela acha assim, eu tenho problemas que mais ninguém tem. E beleza, mas ninguém é filho do diabo. Ok, você ganhou aí. Mas os outros problemas, sabe? De tipo, problemas das famílias mentindo, problemas de tipo, pais que ela não tem e distantes. Tipo, o Nick também não tem os pais. As irmãs lá também, tipo, são todas órfãs. É, esse negócio de, ah, eu existo em dois universos, dois mundos. A Rose também, tipo, ela também tem poderes que são muito custosos para ela, né? Que ela tem que teoricamente sacrificar a visão dela por eles. E ela tá navegando também em dois mundos, sabe? É, a tia também, quando ela começa a namorar o cara antes dela saber quem ele é de verdade, ela também tá navegando dois mundos. Todo mundo ali tá passando por coisas, entendeu? E a Sabrina acha que, tipo, ai, mas ninguém sabe a dor que eu sinto. Tipo, cara, não.
Sim, nossa, eu não aguento. É tipo um. É um egoísmo que, tipo, sabe? E é foda porque, tipo, na real, por mais que ela tenha, tipo, que ela seja protagonista. Por mais que ela seja protagonista e a gente, tipo, perceba os problemas dela de formas diferentes, tipo, é isso que você falou, sabe? Tem toda uma gama de personagens que tá passando por situações, tipo, parecidas, né? É, que não são a mesma situação, mas que tem ali o mesmo nível de desconforto, talvez. E tem outros que, tipo, que eu acho que são tão mais fodidos e a gente às vezes nem presta atenção porque ela não presta atenção. O Ambrose, pra mim, é um desses, assim. Ele é de longe meu personagem preferido. Eu acho ele, tipo, um dos melhores. E ele não tem o espaço que ele merecia. Eu acho, ao longo da. Porque a gente passa tempo demais através dos olhos da Sabrina, né? Através um pouco desse filtro da protagonista. E, cara, tipo, o lance todo dele ser o cara que tá confinado, sabe? Tipo, dele tá em prisão domiciliar há 300 anos, desse histórico dele e do quanto isso tem um peso mental, saca? Tipo, o Ambrose, ele é um personagem que ele é um cara mega inteligente, ele é um cara, tipo, um bruxo super versado. E ele, tipo, cometeu erros, alguns erros que nem foram culpa dele, e ele tá ali pagando por esses erros, sabe? Tá ali vivendo nesse universo confinado, sem poder sair da propriedade da família, sem poder curtir a juventude dele, sem poder curtir a vida, sem poder fazer nada. E vendo a pessoa que tem a liberdade de fazer isso, que é a prima dele, usando, tipo, tudo que ele gostaria de ter para fazer merda. Sempre que eu penso, eu tenho
Sim.
uma vontade tão grande de abraçar ele.
E ela também, tipo, não pensa ou repara nele muito, né? Porque, assim,
Sim.
por exemplo, as tias, quando elas percebem que ele tá indo pra esse lado mais extremista, assim, por causa do namorado novo, e porque o padre lá, ai, nem sei qual é o nome dele, Faustus, sei lá qual é o
É,
nome dele.
Faustus.
Toma o poder e tal, as tias meio que percebem ele indo para esse lado, sabe? E a Sabrina tá tipo, foda-se, se ele vai virar um extremista, foda-se, sabe? Mesmo quando ele tá lá preso, eu sinto que novamente as tias se importam muito mais do que a Sabrina. E não só isso, assim, mesmo tipo com outras plots, toda essa questão da Zelda. Querer virar a comandante lá da igreja deles e tudo mais, a Sabrina não tá fazendo nada, sendo que, tipo, essa é uma carta que é muito importante no baralho dela, entendeu? Se a Sabrina tá jogando contra o diabo, é tão importante ela ter, tipo, um coven atrás dela, sabe? É tão importante ela ter justamente esse negócio de quando eles começaram a adorar a Lilith e não o diabo, e aí o diabo começou a perder força, porque, tipo, ele meio que vive à base de adoração. Sabe, são todas questões muito mais interessantes e que colocariam a Sabrina no centro de um universo bruxo, que eu acho que é muito mais legal e muito mais interessante. Porque, assim, das duas, uma. Ou você faz a rota que a Teenage Witch, né, que é a original dos anos 90, fez, que é um negócio focado nela. Ela meio que existe numa bolha e foda-se os outros bruxos. Ou você faz uma coisa onde, tipo, ela está envolvida no universo bruxo, ela faz parte ativa desses covens. E aqui eu sinto que eles quiseram fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas, tipo, a Sabrina claramente não participa de uma delas, entendeu?
Sim, total. E é foda porque, tipo, existe, como falei no começo, né? Existe toda essa esse mundo de analogias ao longo da série e coisas que são mega interessantes e que eu acho que, de uma certa forma, são bem trabalhados, só que você acaba desperdiçando muito desse plot, dessas discussões, com uma personagem que, tipo, que não tá interessada, tipo, não apenas de extremo interesse pro lado pessoal dela, como, tipo, relevante pra tudo que é importante para ela, sabe? Porque uma das coisas que a gente não pode negar sobre a Sabrina é que ela é uma adolescente de princípios, né? E que, tipo, e que tem várias pautas que eu acho que estão muito alinhadas com coisas que são discutidas na série, são pautas que eu acho que são relevantes para, enfim, para o público que a gente tem hoje, né? Mas é uma liderança vazia e é uma discussão vazia. Porque as coisas estão ali, mas ela não, sei lá, não se prontifica com relação a elas, ela não tá interessada em resolvê-las. E tipo, por um lado, eu consigo entender pelo fato dela ser adolescente, mas por outro, eu acho que, tipo, o problema é que a série tenta o tempo todo vender esse lado mais revolucionário pra gente, que na verdade não existe de verdade, né? Você tem sempre essa falsa revolução que existe através de símbolos e frases de efeito, mas que não tem um papel real na história. E aí você tem todas essas outras camadas que poderiam ser mais interessantes e que são, tipo, né, perdidas no todo, assim. Você tava comentando da tia Zelda, eu tava pensando aqui enquanto você falava em como, tipo, para mim, as storylines, tanto da tia Zelda quanto do Ambrose, elas são muito parecidas, de uma certa forma, e eles agem de formas que eu acho muito coerentes para os personagens, porque os dois, para mim, são personagens que eu consigo entender por que que eles fazem as semi-cagadas que eles fazem, sabe? Eu consigo entender por que que a tia Zelda se encanta pelo padre Blackwood, por que que ela se encanta, por um lado, pela politicagem da coisa, e ela se engana achando que ela pode ser mais ou tratada diferente do que ela de fato será. Da mesma
Não.
forma como eu entendo por que que o Ambrose é seduzido por esse lado mais extremista, dadas as situações que eles se encontram e a maneira como eles foram criados. E eu acho muito mais interessante a gente pensar no desenvolvimento deles, né, sendo atraídos para esse lado, sendo ludibriados pelo discurso conservador da coisa, para depois parar para pensar e falar: não, cara. Tipo, isso não apenas não me beneficia, como isso não beneficia ninguém, como isso é injusto pra caralho, porque eu acho que os dois passam por essa experiência, né? A Zelda provavelmente mais ainda, porque eu acho que o Ambrose, ele já era mais consciente desde sempre. E para mim são histórias que são tão mais complexas e que poderiam ter sido tão mais exploradas se a gente. E aí eu vou soar muito escrota aqui, tá, gente? Entre muitas aspas, esse coach, mas é tipo, se a gente não perdesse tempo com tanta coisa adolescente, no sentido de que, tipo assim, dava para ter tido um equilíbrio melhor entre você falar sobre essas histórias que são mais importantes e sobre essas pautas que são mais relevantes, e o universo adolescente que a série tem, o tom adolescente que a série quer ter. Porque, no final das contas, você fica, tipo, com um meio de caminho que não é nem bobo o suficiente para ser só, né, bobo adolescente, novamente, mil aspas aqui, mas que não é nem desproposital e sem, sei lá, sem querer ser uma série adolescente que tá ali só pra gente se divertir, né, não chega nem no patamar adolescente do Sabrina dos anos 90, e nem é o feminismo todo e a militância toda que ele finge que é quando você tem as frases de efeito, saca?
Sim, exatamente, é isso que eu quis dizer também quando eu falei que ela tá dividida em dois universos, assim, porque cada universo representa uma coisa, né? O universo pessoal da Sabrina representa esse lado mais adolescente, enquanto que o universo mais dos outros bruxos e do Coven representa essa questão maior e mais feminista e de política também, uma mensagem mais complexa, né? Eu acho que, assim, a Zelda, e a gente vê isso em vários outros bruxos, a gente vê, tipo, nas irmãs lá também, essa ideia de que existe uma indoutrinação. E você acredita que esse é o jeito, porque esse sempre foi o jeito. E porque todas as vezes que esse não foi o jeito, o diabo vai lá e te cobra. A questão é que agora os poderes estão mudando, né? O diabo tá ocupado com outras prioridades, a Lily tá tomando poder. E essas pessoas de dentro do Coven estão percebendo que, na verdade, elas estão sendo oprimidas e não é bom para elas. E eu gosto disso, que elas percebem não necessariamente a partir do que acontece com elas pessoalmente, mas com o que acontece com as outras pessoas. Então, por exemplo, a Gabrielle, que ela chama, a irmã principal lá.
Eu não lembro. Amiga.
Vamos fingir que é Gabrielle.
O nome dela agora é Gabrielle. Eu vou dar até um Google agora, porque eu fiquei curiosa.
Virou Gabrielle. Ela percebe o que está acontecendo a partir do que a irmã lá dela passa, e a partir do que o pai dela faz com outras mulheres dentro da academia. A Zelda percebe isso a partir de, tipo, os problemas que a Sabrina tá passando. Ela percebe, por que que eu passei a minha vida inteira adorando o diabo, sendo que, tipo, ele tá fazendo isso agora, sabe? Sendo que ele é um escroto do caralho. Eu tenho a oportunidade.
Não é Gabriela, é Prudence o nome dela.
Prudence. Acho que Gabriela, então, talvez seja atriz. Ah, sei lá. Ela vê isso a partir da Sabrina e do diabo, e aí ela percebe que existem outras opções. A própria Lilith, ela também percebe que existem, tipo, outras opções. Ela percebe que ela não precisa ser o braço direito, ela não precisa ser amada pelo diabo, ela pode ela mesma ter esse poder também a partir das outras mulheres que ela vê, entendeu? A única pessoa que não tem essa percepção coletiva é a própria Sabrina. E isso é muito frustrante. E novamente, eu acho que, assim, dá pra você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Porque, por exemplo, a Prudence tá ali, a Prudence tem a mesma idade da Sabrina, sabe? O Ambrose, beleza, ele é teoricamente 100 anos mais velho, e ele viveu há bem mais tempo, e ele fisicamente não tem a aparência da idade que ele tem de fato. Mas, assim, ele também vive muitos problemas que são adolescentes, de certa forma, sabe? No sentido de, tipo, eu quero sair e não posso. Não posso porque eu tô em prisão domiciliar, mas eu quero sair e não posso é um problema bem adolescente. Eu quero namorar e é difícil, é complicado, e o meu namorado tem visões diferentes da minha. Sabe? Tipo, eu quero uma figura paterna porque eu nunca tive um pai. Novamente, são todos problemas bem adolescentes e que existem dentro desse mundo maior. E eu não entendo por que a Sabrina também não pode existir nos dois âmbitos, sabe?
Sim, e aí que eu acho que, tipo, entra o rolê de, tipo... Eu não sei se, por um lado, eu penso em, tipo, o quanto isso reflete pra mim a personalidade da Sabrina e o quanto eu acho que ela é muito isentona do rolê, assim, que, tipo... Ela acha que o se preocupar com as coisas é você dizer a coisa certa e aí você tentar corrigir as coisas e, tipo... É porque ela não assume responsabilidade real sobre nada, né? Tipo, ela só vai lá e faz as coisas e ela chama isso de assumir responsabilidade. Mas, na verdade, assumindo responsabilidade nenhuma. Mas, no final das contas, eu acho que é, tipo, uma... Pra mim, que é, enfim, né, as personagens não existem sozinhas, é uma falha de escrita, sabe? É um tipo, a personagem só é tão isenta quanto o próprio roteiro, sabe? Você se alimenta de todas essas pautas que supostamente a série está endossando e que supostamente o roteiro e as personagens concordam com aquilo, só que sem fazer esse trabalho real de, tipo, falar sobre isso, sabe? É muito fácil você, tipo, você falar sobre feminismo dessa forma, onde você tem as alegorias para certas situações, mas você não vai atrás de explorá-las, né? É muito conveniente você falar sobre as várias questões que eu acho que eles fazem de conta que eles querem tocar, mas você não explora o suficiente. E eu fico até satisfeita porque tem outras coisas que eu achei que fossem ser mais mal retratadas, e pelo menos para mim, né, é um ponto de vista de alguém que não passou por isso. Então é óbvio que ele é mais externo. De, por exemplo, eu acho a maneira como trabalharam o plot do Theo muito, muito legal. Eu acho, tipo, a forma como eles construíram o lance todo de se perceber como trans e de passar por essa transição de um jeito que foi tão delicado e, ao mesmo tempo, tipo, bem construidinho, sabe?
E sem drama, né? Sem, tipo, exato. Os amigos todos aceitaram imediatamente, até mesmo o pai ficou meio surpreso no começo, mas também aceitou. Então, não foi... Porque, assim, eu sinto que muitas histórias sobre qualquer questão, assim, sobre homofobia, sobre transfobia, sobre gordofobia, blá, 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 assim, você não pode ter uma pessoa gorda e a história dela ser sobre outra coisa. Precisa ser sobre como é difícil ela ser gorda e como ela sofre. E aí você tem uma personagem que tá no meio de uma transição e a história tem que ser sobre como, meu Deus, é difícil essa transição. Sendo que aqui não, assim, sabe? Ela até tem um momento em que o Theo até pede pra Sabrina mudá-lo fisicamente e tal, e a Sabrina diz que não dá, mas tirando isso, assim, em momento algum, essa história da transição dele era uma coisa tipo, ai, meu Deus, como é terrível ser trans no mundo, entendeu? Não era focado nisso, era simplesmente focado na jornada interna dele, né?
Sim, e isso nem impede a gente de ter discussões sobre a transfobia e sobre a parte violenta, porque isso também existe. Né? Mas é o você. Eu acho que é nessa história, por exemplo, que pra mim está o equilíbrio, que eu acho que a série inteira finge que tem, mas não tem. É você. Eles conseguiram falar sobre uma coisa de uma forma que é completo bastante, porque fala sobre o processo interno, fala sobre questões de violência, fala um pouco sobre as questões de aceitação ao longo da transição. Mas, ao mesmo tempo, você não se vale disso para criar um drama desnecessário, nem se ausenta o suficiente da discussão para que você tenha só, tipo, três frases bonitinhas falando sobre isso para você se posicionar a respeito, mas sem fazer nenhum trabalho de verdade, sabe?
Sim, total. E eu gosto também que... Ai, meu Deus, pera, que eu preciso falar isso direito. Ator que faz o Theo é também Umi Ohtori não binário, né? Então, também tem essa camada que eu, tipo, eu nem sei se foi uma questão, novamente, de, tipo, o roteiro sendo influenciado pelo próprio ator que tá ali e traz essas questões, ou se é uma coisa que sempre foi pensada, mas de qualquer forma, eu gosto disso, assim, eu gosto da ideia de que eles também trouxeram uma pessoa para esse papel que não é, tipo, simplesmente uma pessoa que tá absolutamente por fora dessas questões, né, uma pessoa que tá inserida também.
Isso foi, inclusive, uma surpresa para mim quando eu fui pesquisar mais sobre Sabrina depois de assistir a primeira temporada, porque eu tava muito nessa dúvida antes de ver se, tipo, porque a gente sabe como é isso, né? Tipo, é uma discussão que ela não é tão antiga, mas que ela existe há algum tempo, sobre, tipo, o quanto você tem essa pseudo-representatividade, especialmente essa pseudo-representatividade trans, por atores que não são trans. É, e aí você acaba criando, enfim, toda uma questão de falta real de identidade, né? Porque como falar sobre a pauta dos transgêneros, dos transexuais, se você não vai por isso, para falar sobre isso, sabe? Como falar sobre nós sem nós? É, então foi uma coisa que eu fui pesquisar na época que eu tava assistindo, e eu fiquei muito surpresa e feliz quando eu li mais sobre... Eita, sobre a pessoa que faz o papel, exatamente por isso, assim. Eu acho que você... eu não sei se foi uma... Não, é isso que você falou. Não sei se foi uma preocupação do casting, eu não sei se foi a vida real influenciando o personagem, mas eu acho que você ter uma pessoa que não cai no... né, que não é cis, que não é cisgênero, para poder fazer esse papel, dá para mim um senso de autenticidade maior para essa história. É, que é uma história que é muito necessária, sabe? Que eu gosto exatamente por ser, tipo, um pedaço de normalidade, porque o Theo, ele é o mais humano dos humanos, né?
Uhum, é o único ali do trio que não tem algum tipo de poderzinho especial.
Exato. Tem um lance no começo, acho que na primeira temporada, de, tipo, da avó, que ele vê a avó, não lembro direito. É, mas no final das contas, assim, de todas as histórias, a dele é a mais humana, sabe? Tem a ver com você se enxergar, você se respeitar e você crescer, se tornar o adulto que você quer ser, se tornar a pessoa que você quer ser e, enfim, né? Todos esses lances de crescimento e de autodescoberta, que é a coisa mais humana possível, sabe? E eu acho que o fato de terem feito isso com uma pessoa que entende num nível pessoal mesmo, na vida pessoal, o que isso quer dizer, diz muito, né?
Aham, uhum, sim, com certeza. É, eu acho que para encerrar, a gente precisa falar um pouco sobre Harvey e Nick. Pura e simplesmente porque a gente é obrigada. Porque, na verdade, eu não queria muito. Assim, eu gosto do Nick, eu acho ele interessante, mas eu não tenho tantas coisas a falar sobre ele. E o Harvey, ele, eu simplesmente passo raiva. É isso. Esse é o resumo pra mim.
Harvey.
Passo Harvey.
É, passo Harvey. Que bosta.
É, porque assim, cara, beleza, a Sabrina é essa pessoa que toma decisões por todo mundo e ela se mete na vida da galera sem pedir, mas o Harvey também é um cara que tá, tipo, ele reclama de tudo o tempo todo, ele é o maior sofredor de todo, ele é tipo, meu Deus, tudo acontece comigo, a minha vida sofrida, eu tô tipo, menino, você literalmente tem uma namorada que tá perdendo a visão e você tá aqui, tipo, a minha namorada não tem visão, ao invés de, tipo, a mina, sabe, não é você que tá sofrendo com isso, é a mina que tá. É, e eu sinto que, na verdade, Harvey e Sabrina se merecem, porque os dois são odiosos em níveis iguais. versus o Nick, que eu acho que é um cara muito mais de boa, é um cara muito mais que vai com a situação, mas de uma maneira positiva, assim, não é que ele, tipo, necessariamente é um escrotão que muda de ideia conforme o vento. Mas é mais que ele, tipo, ele se adapta e ele consegue perceber os arredores dele de uma maneira que a Sabrina não percebe. E, sinceramente, eu acho que o Nick merecia melhor. Beijos.
Sim, tipo, pra mim, o lance é que, tipo, o Nick, ele é o macho que... É o macho que começa escroto e no final você descobre que, tipo, ele é escrotinho, mas não é, tipo, o mega babaca que você acha que ele seria. Mas ele é, tipo, admitidamente essa pessoa desde sempre. E ele sabe quem ele é.
Uhum.
E ele não nega os defeitos dele. Não nega nada do que ele é em momento nenhum. E eu acho isso muito... Eu acho que isso dá um frescor. Eu acho que muito do interesse que a gente tem pelo personagem e o interesse que a própria Sabrina tem pelo personagem é essa segurança que passa por você saber exatamente o que esperar de alguém, né? E aí a surpresa com ele vem quando ele se mostra uma pessoa que se importa, quando ele se mostra uma pessoa que é capaz de ter interesse genuíno, quando ele se mostra alguém capaz de desenvolver sentimentos, porque não é uma coisa que a gente espera do começo, a gente sempre acha que ele vai ser o grandíssimo boy lixo e no final das contas ele não é. Enquanto o Harvey, para mim o maior problema é que, tipo...
Ele é esquerdo macho. Para mim o Harvey é o maior esquerdo macho.
Ele é muito vendido pra gente como, tipo, sendo o menino perfeito e como sendo o homem ideal e como sendo, né, o primeiro amor da Sabrina e tem, enfim, toda uma lente romântica pra gente enxergar ele, quando, na verdade, assim, o Harvey, ele não é tudo isso, sabe? Ele não é 10% disso. Ele é chato, ele é irritante. Ele não é... Eu não acho que ele seja manipulador, mas eu acho, tipo, ativamente manipulador como a Sabrina é. Mas eu acho que ele é bastante manipulador com, tipo, com os sentimentos dele. É, eu acho, tipo, todo o par dele com a Rosa... Com a Rose, tipo, eu não lembro se é Rose ou Rose, mas enfim. É, todo o chip deles, pra mim, é muito, tipo, menos ele tendo um interesse genuíno sobre ela e mais ele, tipo, manipulando a si mesmo, a ela e a Sabrina pra tentar superar o relacionamento que ele não superou. E, tipo, no final das contas, ele é escroto com todo mundo, só que a gente, tipo... Só que a narrativa tá constantemente tentando vender pra gente a ideia de que, na verdade, ele é muito bacana. Uhum. E eu não aguento isso. Eu não aguento.
Sim, exatamente. Pra mim, a pior parte é o fato de que ele é endeusado pela história. Assim, nossa, como o Harvey é o cara perfeito. Eu tô tipo, não, não. Sabe? Não, ele não é. E todas as falhas que a gente pode dizer... do Nick, assim, sabe, de coisas tipo, ah, ele é egoísta, ele é centrado nele mesmo, ele é, tipo, hiper vaidoso e etc. Na verdade, são coisas que o Harvey também tem, assim, o Harvey também é egoísta e beleza, ele não é vaidoso, mas ele tem um ego que, assim, se machuca mais fácil que uma banana.
Se machuca mais fácil do que uma banana. Amei!
Mas é verdade, porque assim, o Harvey é assim, a Sabrina faz uma coisa melhor do que ele e ele já fica tipo, mas, sabe, todo tipo machucadinho porque ele não é o fodão do rolê. Eu fico, ah, mano, que preguiça.
Ele quer ser o homem provedor, né? E aí no final das contas é tipo...
Exatamente, que preguiça, né? A essa altura do campeonato, assim, novamente, que preguiça. Porque eu acho que assim, a Sabrina precisa de ajuda. É, ativamente, mas assim, não é porque ela precisa ser resgatada necessariamente, é porque ela precisa de alguém que dê uns tapas na cara dela e fala, tipo, acorda pro mundo. Sim. E eu acho que o Nick é muito mais essa pessoa do que o Harvey.
Sim, até porque, tipo, eu acho que tanto o Nick quanto o Harvey quanto, enfim, outros personagens têm esse poder de dar uns tapas na Sabrina quando é necessário. É, eu acho que uma coisa feliz é que, tipo, a Sabrina faz muita cagada, e por mais que todo mundo ajude ela o tempo todo a consertar as cagadas, é, você não tem, eu não acho, pelo menos, que tenha tanta gente passando muito pano pra ela e passando muita mão na cabeça dela o tempo todo. E especialmente, tipo, o Harvey não passa, e eu acho que o Nick, ele se torna essa pessoa que, tipo, que vai questionar os motivos e que vai questionar as ações dela o tempo todo, e dá um chacoalhão na vida, mas ao mesmo tempo, tipo, não vai negar ajuda, sabe? Eu acho que é uma coisa que ela precisa. Ela precisa de alguém que, tipo, que esteja com ela falando, bicha, que merda que você tá fazendo, sabe? Tipo, vou te ajudar a resolver essa merda, porém, a gente precisa sentar e conversar sobre isso e pensar sobre por que você está fazendo tanta bosta.
Sim, mas, novamente, sem deixar ela na mão, né? Porque eu sinto que, assim, beleza, a altura da quarta temporada, o Harvey também já se tornou essa pessoa que também não deixa ela na mão. Mas logo no começo, assim, na primeira temporada, na segunda temporada, quando ele descobre tudo e ele fica tipo, a Sabrina mentiu pra mim, ele vira um pouco esse cara. Ele vira um pouco esse cara que deixa ela na mão. O que, assim, é compreensível, porque de fato ela mentiu pra você, de fato ela causou coisas, tipo, ela causou que você tivesse que matar o seu irmão. Sabe, olha o tamanho desse trauma. Então, assim, eu entendo também, mas novamente, né, ego como uma banana.
É isso, é basicamente isso. E enfim, eu acho que o maior problema tem a ver com, tipo, isso que a gente falou de tudo que não é que é passado pano para e de todo o endeusamento que esses personagens têm em níveis diferentes, né? Eu acho que o Harvey, ele sofre desse endeusamento romântico e o Nick sofre da hipersexualização, o que não me surpreende, considerando que ele é um personagem... Ele e o Ambrose são, tipo, dois abertamente bissexuais, né? Mas o Nick, ele é o bissexual promíscuo que é o cara das orgias e não sei o que, não sei o que lá, e... É,
enfim,
eu acho que ele sofre muito no começo com essa ótica de, tipo, de ser o cara do rolê e do caiu na rede é peixe, e de ser esse cara destituído de sentimentos. E a partir do momento em que ele começa a ganhar espaço na trama, e a gente começa a ter uma profundidade maior dele, e você começa a ver ele como uma pessoa, né? Que é uma coisa que tem, então você não via, você vê ele como um pedaço de carne. Então eu acho isso interessante. Mas eu acho que eu gostaria muito mais se a gente tivesse essa visão desde o começo, sabe? Porque no começo, tipo, você só vê ele como um sex appeal.
Mas é porque é como a Sabrina vê ele também, né?
Também, sim.
Mais alguma coisa?
Acho que é isso, amiga.
Esse episódio só foi possível graças à ajuda dos nossos apoiadores no Catarse, que são os lindos e maravilhosos Tayane, Hailane, Aline, Luísa, Giovana e Luciana. Muito obrigada. Se vocês quiserem fazer como essas pessoas incríveis e apoiar a gente, é só ir lá no www.catarse.me/quartaparede.
E a gente também está no Twitter, no @quartaparedepod, no nosso Facebook, no facebook.com/quartaparede, e através do nosso e-mail no quartaparedepodcast@gmail.com.
E se vocês quiserem ouvir e comentar através do site do podcast delas, lá vocês têm todos os nossos episódios e também muitos outros podcasts maravilhosos feitos por mulheres. É só entrar no www.podcastadelas.com.br.
E a gente também está no iTunes, né, gente? Vamos lembrar que Halloween é a época perfeita para vocês darem um presente de Natal antecipado para a gente e já irem lá deixar a avaliação de vocês, caso vocês não tenham feito isso. Entrem lá no iTunes, tanto através do web, quanto através do aplicativo para o telefone, quanto através do aplicativo para o seu computador, né, gente? Vocês conseguem fazer um cadastrinho, deixar umas estrelinhas e um comentário para a gente, porque isso ajuda muito o podcast a crescer, a aparecer para outras pessoas. E lembrando que se você já fez isso, você também pode fazer essa indicação no boca a boca. Então, campanha de outubro é indique o podcast para uma bruxinha. Acha aí a sua amiga, né? A sua amiga bruxa, a sua amiga esotérica, que fala: sabe do que você vai gostar? Desse podcast. Manda lá, entendeu? Manda um jabazinho básico, porque a gente tá sempre afim de novos ouvintes e de espalhar nossa palavra para outras pessoas. E eu sou especialmente competitiva, porque o outro podcast da Ana já faz muito sucesso. Então eu preciso provar que o meu podcast também faz sucesso, porque senão ela vai me abandonar. E eu não quero ser abandonada. É isso.
Olha, Larissa, eu acho que depois de 3 anos a gente não fazendo sucesso, não é agora que eu vou te abandonar, né?
Mas... Sei lá, vai que você me troca pela gente, sabe? A gente é mais bonita, entendeu? A gente faz mais sucesso. Por que você vai me trocar por outra?
Pior é que a Fernanda ouve todos os nossos episódios e ela, eu não vou falar nada pra ela, ela vai ouvir esse, ela vai me mandar mensagem falando: imagina, a Larissa está errada. Mas, gente, boca a boca é sempre necessário, é importantíssimo, por favor. Especialmente agora vocês não estão podendo fazer outros tipos de boca a boca, não é mesmo? Porque é pandemia. Então faça esse.
Outros jeitos de usar a boca.
Exatamente. Ó, ó.
Ah, perfeito. E a gente também tem vida pessoal. Vocês podem me encontrar sempre no @LarissaSiriane. Siriane se escreve com S e tudo I.
Eu estou no @AnaLiveMS, Ana com 2 N's, e também no meu outro podcast, o Que Crime Foi Esse? @QueCrimeFoiEsse.
Maravilhoso. E fazendo um jabá da semana aqui, porque semana passada teve jabá também do meu lançamento, essa semana tem jabá de livro gratuito, porque nessa primeira semana de outubro, As Bruxas de Oxford, que é o meu livrinho especial de bruxas, está de graça na Amazon, gente. Vai ter link nas nossas redes, tem link nas minhas redes também, tá de graça só até sexta-feira, então aproveitem.
Ó, vai lá, corre lá. Perdeu o box, né? Agora vai ter que...
Exatamente, agora é o que tem. Então é isso, a gente volta na semana que vem pra falar um pouquinho de Da Magia à Sedução. Esse nome é maravilhoso, gente. Amo, perfeito. Muito Sessão da Tarde. E é isso, gente. Nos vemos semana que vem. Um beijo e tchau!
Você Você ouviu um programa participante da Rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.